Ele me deu o microfone? Não me deu o microfone, pastor? Por que o senhor não me deu o microfone? Hoje eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês, irmãos. Eu estou admirada, eu estou impactada com o culto maravilhoso. Estou sentindo muita presença de Deus, porque eu tenho pensado como cada pessoa, né, em cada lugar, em cada país, em cada povo, onde eles estão nesse momento agora se reunindo em missões, falando de missões, compartilhando o amor de Jesus, onde ao longo dessa caminhada é falado, ide por todo mundo, e eles têm sido, sabe, como tochas nesses lugares, em cada país, sabe, é muito forte a gente poder ver essa questão do culto de missões, porque Deus tem escolhido, e isso é maravilhoso. Amém? Pode colocar a projeção do slide, por favor? Tá. A palavra missões, Jesus, ele na cruz, ele deu como modelo de vida, ele trabalhou aqui nessa terra, ele teve o contato com todo tipo de pessoas, ele não perdeu nenhuma oportunidade, ele sempre esteve junto com as pessoas, acolhendo. E agora, vocês também devem fazer igual ao que Jesus fez, chamando as pessoas e acolhendo-as. Eu tenho um sonho onde todas as pessoas, né, mesmo que ainda não se vejam pessoalmente, mas que a gente se encontre lá no céu, onde a gente possa encontrar irmãos da África, da Ásia, de Portugal, de vários países, onde a gente possa encontrar esses irmãos também e cumprimentá-los no céu. Porque esse tem sido a nossa missão, esse tem sido o nosso trabalho. E eu tenho esse desejo de estar no céu, pensando em como será essa ação, qual é a atitude que nós temos tido, qual tem sido o nosso chamado enquanto missionários. Será que precisamos ir para outros lugares ou podemos estar aqui mesmo? Deus, ele tem chamado missionários aqui mesmo. Você pode, por exemplo, ser usado fora na evangelização, falar do amor de Jesus. Isso também é possível. Vocês também podem sim ser missionários. Ah, não é um missionário só aquele que vai para fora, que viaja, que vai para outros países. Deus, ele tem chamado a cada um de vocês aqui para servir em missões. Aqui mesmo nessa casa, é uma casa missionária, onde vocês podem estar evangelizando também as pessoas ao redor. Às vezes, por exemplo, eles estão esperando conhecer Jesus. Pode passar, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a missão da igreja? Vocês podem estar pensando assim, ai, eu estou dentro da igreja, mas por que eu estou aqui? Por quê? Ah, eu estou aqui confortavelmente. Ah, eu não vou fazer nada não, eu só adoro a Deus, eu só estou aqui na casa do meu pai. Mas se você parar para pensar, as pessoas que estão aí fora, elas estão aguardando. Quando às vezes você, por exemplo, vai passar por alguém e entende se essa pessoa sabe ou não, se ela conhece ou não a Deus, então é necessário que nós possamos sim ter esse despertar e entender que ainda faltam sim pessoas a conhecer a Jesus. Nós vamos permitir que isso aconteça? Que só um grupo pequeno que entre ao céu? Não. Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos convidar a todos, precisamos estar unidos para que várias pessoas, muitas pessoas, estejam prontos. Eu sei que isso é um trabalho muito difícil, sabe? Assim como Jesus aqui na terra, ele trabalhou muito. Jesus, ele não ficou parado. Ele foi. Ele não teve nenhum tipo de preconceito. Ele não teve nenhum tipo de palavra. Ele sofreu. Jesus, ele sofreu aqui na terra. Mas ele sabe que ele nunca desistiu. Assim como vocês, todos nós missionários. Eu comparo a vida missionária. Assim como alguns também morrem. Por que alguns morrem? Assim como Jesus também, ele morreu naquela cruz. Vocês sabem como foi. Foi por amor. Foi por amor. E assim nós temos que entender a vida missionária e aceitar como, por exemplo, Jesus ele fez. Porque Jesus, ele nunca desistiu. Ele nunca disse não a vocês. Ele aceitou e entregou a sua própria vida. Ele sacrificou por amor a vocês. Eu fico pensando também, por exemplo, aqui na igreja a gente vai ficar assim, parado? Não, nós precisamos agir. É necessário que a gente busque. Nós precisamos sim, o tempo ele está muito próximo de Jesus ele voltar. Nós queremos morar no céu. Não perca essa oportunidade, não perca. O céu, ele é maravilhoso. O céu, ele é muito melhor do que aqui na terra. Aqui nós temos sofrimento, nós temos aflições, tristezas, angústias. O céu, ele é possível, irmãos, ele é possível. É algo maravilhoso, não tenho como explicar. Ele é lindo. E aí, vocês vão perder essa oportunidade? Por exemplo, assim como aconteceu com Moisés, como Davi, tudo isso, todas essas histórias, Jesus, ele tem certeza que ele vai estar encontrando com todos eles no céu. Nós precisamos entender também essas ações. Deus, ele tem chamado também a cada um de nós como missionários. Por favor, não fiquem parados. Pode passar? Em Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o 39, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso foi perguntado. E Jesus respondeu: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e também com todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo. O teu próximo, vocês são meus próximos, como a ti mesmo. Jesus, ele falou sobre primeiro amar a Deus. E assim como Deus, ele tem nos ensinado a ter esse cuidado, nós dormimos, acordamos, nós respiramos, todos os dias Deus, ele tem cuidado de nós. Às vezes você pode pensar assim: ah, Deus não cuida de mim nada não, só tem acontecido problema, no mundo aconteceu o coronavírus, Deus, ele esqueceu de mim. Mas eu pergunto para você, por quê? Você não está aqui hoje? Isso não é cuidado? Você não consegue entender o cuidado de Deus? Eu te agradeço, Senhor. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias. Às vezes nós temos algumas angústias, mas e Jesus? Ele não teve também essas aflições? Nós sabemos que em Deus nós temos um lugar melhor. E Deus, ele tem dado o amor dele a cada um de nós. Ele tem partilhado e precisamos retribuir esse amor ao Pai. Pode passar, por favor? Mas aí eu fico refletindo. Toda missão, ela é acessível? Para pensar. O que seria acessibilidade? Por que que acessibilidade é importante? Dentro de diferentes lugares, os surdos, por exemplo, os cadeirantes, nós precisamos refletir como fazer, como criar essas estratégias para que demonstremos o amor ao nosso próximo. Pode passar? Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 17, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê, será condenado. Eu fico pensando com relação a esse versículo, a palavra criatura. São só vocês ouvintes, por exemplo? Só os ouvintes que são criatura de Deus? O surdo não é? Eu não sei, ele não conversa, eu não consigo conversar, eu tenho medo do surdo. Eu acho que é estranho. Tantas coisas, mas por quê? Eu não estou aqui. Eu não estou falando para vocês. Eu tenho medo, não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter contato com esse surdo. Desculpa, irmãos, desculpa, mas o surdo, ele não é criatura? Deus, ele criou. Deus, ele mandou Jesus aqui na terra. Só por causa de vocês? Só por causa do amor para salvar só vocês, ouvintes? Somente? E o surdo não? Então, isso eu vou falar para vocês. O meu sonho é que todas as igrejas tenham acessibilidade em Libras. Por quê? Os surdos, eles estão aí fora. E às vezes eles chegam na igreja, se sentam e só tem aquelas bocas se mexendo, somente a palavra sendo ministrada. E ele se sente mal por conta disso, ele se sente oprimido. Porque não tem acessibilidade. Porque a gente vê que tem a ministração, a gente fala do amor de Deus, mas eu falo, como eu quero ter esse amor igual a vocês. É momento para que os surdos, eles tenham essa palavra, eles possam conhecer a Jesus. Isso é muito triste, irmãos, isso é muito triste, muito triste. Mas eu estou aqui e o meu objetivo é mostrar para vocês, assim como eu tenho sonhado com as igrejas acessíveis em Libras. Porque cada pessoa, ela tem esse chamado missionário. Às vezes eu falo assim, ah não, eu não vou na rua não, não vou falar não. Ah, é surdo, é diferente, ele usa Libras. Não, é o surdo. Os surdos, eles também têm amor. Nós precisamos também amar, ter esse sentimento com os surdos, assim como vocês. A dificuldade é somente a surdez. O surdo, ele não é capaz. Ah, o surdo, ele não pode fazer o id do Senhor? Ele não pode frequentar os lugares? Irmãos, eu estou aqui, eu estou falando para vocês. O surdo não é capaz? Mas como assim? Eu estou aqui. Para que vocês possam parar e refletir. Existem muitos surdos aí fora que não conhecem a Jesus. Isso é um sentimento que me causa muita tristeza. Eles se sentem desprezados, eles se sentem abandonados, eles são colocados de lado. E nós precisamos sim ter essa integração, precisamos incluir. Não precisa ter medo. Nós precisamos dar o valor, não precisa rir ou depreciar a pessoa surda. Ah, falar assim, ah, é só um gesto, mostrar como tem esse amor e não se lançar esse amor fora. O surdo, ele demonstra o amor dele também. Às vezes o ouvinte fala assim, ah, o surdo é muito engraçado. O surdo, ele não sabe falar direito. Mas, por exemplo, se você fala que, ah, o surdo, ele não sabe. E, por exemplo, se eu mandar a Priscila parar com o microfone. Vocês entenderam o que eu falei? Isso é empatia. Isso é empatia. É você saber que a pessoa surda, não importa, sabe, quem seja, mas nós precisamos dar esse valor. O surdo, ele merece sim, ele precisa ir entrar no céu assim como nós. Isso, ele é humano como a cada um de nós, isso é natural. Porque eu já vejo, por exemplo, quando a gente entra em alguma igreja que não tem um intérprete de Libras. Algumas igrejas ficam até preocupadas, por exemplo, ah, é surdo? Ah, vamos só cantar, vamos só louvar. Ah, é surdo? Ah, desculpa, eu não falo, desculpa. O surdo, ele se sente dessa forma. Muitos deles também, sabe, têm seus anseios, choram e por conta disso. Eu fico pensando, isso é muito bom para que vocês aqui nessa casa, aqui nessa igreja, aqui é casa de Deus, vocês tenham um chamado missionário. Ah, eu vou ficar aqui na minha igreja, tem Libras. Ah, mas não tem surdo. Mas não tem surdo por quê? Vamos para a rua, vamos evangelizar para que os surdos eles sejam estimulados, eles conheçam esse amor. Vamos compartilhar esse amor. Se, por exemplo, não tem um surdo, ou ainda não chegou ainda, vamos continuar, irmãos, ajudar no evangelismo, vamos juntos. Aí eu vou ficar reclamando assim, ah, não, aqui na igreja de Mesquita não tem. Não tem surdo? Ah, então eu não preciso saber, então eu não vou aprender Libras. Eu não preciso. Mas para pensar, irmãos. Eu fico assim, sabe, refletindo. No dado momento em que Jesus vier a essa terra, que vier nos buscar, chamando a cada um de nós, olha, e vai chamar por nome. Se Jesus ele perguntar para você assim, olha, Regiane, vamos? Aí eu vou falar, ah, vamos? Quem é o responsável? Vamos, Alexandra. Se Jesus chamar em língua de sinais, como vai ser? Gente, vai ser maravilhoso, eu não sei, eu estou esperando essa volta de Jesus. Pare e pense. Deus, ele sabe língua brasileira de sinais, Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. Deus, ele me deu esse dom. Deus, ele tem disseminado esse dom. Essa língua, assim como o inglês, o espanhol, japonês, diversas línguas. Deus, ele tem dado também essas línguas. E a língua brasileira de sinais é língua sim. Porque aqui, olha, eu estou me comunicando com vocês através das minhas mãos e usando a voz da Priscila. Por que que o surdo, ele não pode ser salvo? Vamos parar e vamos pensar bem. Pode passar, por favor? Surdos não têm direito à salvação? E aí? Ah, deixa esse surdo pra lá, não precisa falar com ele, não. Ah, esse surdo fica aí. Deixa ele aí, ó, deixa ele aí, ó. Ah, vai pro inferno mesmo? Não tem problema, não. Como, gente? Nós precisamos aproveitar as oportunidades que aparecem e dizer, olha, Jesus, ele ama você, não importa as nossas diferenças, o outro, ele é igual a mim. Jesus, ele sofreu na cruz igual a mim, você come igual a mim, você vive igual a mim, você tem amor, assim como eu, assim como vocês. O surdo, ele não é diferente. A gente fala assim, mas o surdo, deixa ele. É necessário que aqui, olha, nós temos vários surdos. E a gente fala assim, tadinho, ele não sabe falar. Ah, ele não consegue ouvir. É muito difícil, tem várias barreiras para ele, não tem acessibilidade. O surdo, ele luta. Ele tem lutado ao longo de anos e anos, de geração em geração. Muitos surdos já morreram no passado e eu sou grata também a eles por essa luta. Por isso eu estou aqui. Eu não vou parar, eu não vou parar. Porque é necessário que a gente quebre esses pensamentos, esses paradigmas, essas palavras malditas. Nós precisamos mudar as nossas atitudes e ter esses atos de amor, ter essa preocupação. Não é pensar assim, que o surdo, ele não pode fazer isso, o surdo não é capaz, o surdo não dirige, o surdo não pilota moto, o surdo não faz faculdade. O surdo, ele pensa igual a vocês. Por favor, nós precisamos entender que ao longo da trajetória, várias palavras foram lançadas para que o surdo ele pudesse ser desestimulado. E o surdo, ele sente, ele tem sentimentos. E às vezes muitos surdos, eles desistem e se afastam dos ouvintes. Então é necessário que a gente tente essa aproximação. Não com palavras de ódio, mas assim, trazendo ele para perto. É muito triste. É muito sofrido a vida do surdo. Isso dói. Se, por exemplo, eu continuar com essas palavras malditas, nenhum deles chegam aqui. Por exemplo, a Alexandra. A Alexandra, ela, como é que ela iria pregar aqui? Como é que a gente estaria pregando aqui? Eu vim aqui porque eu tenho copiado a vida de Jesus. Eu tenho, sabe, amado a Deus. Assim como vocês, não importa, irmãos. Não importa as nossas dificuldades. Nós também temos sentimentos. Vocês precisam refletir e entender o que é o chamado da missão. Eu vou continuar. Eu vou evangelizar. Eu vou incentivar pessoas. Eu vou buscar. Eu vou acolher. Porque todos nós queremos que todos se salvem e que ninguém se perca. Queremos olhar, sabe, o nosso Senhor face a face. Eu não quero perder ninguém. Quando a gente evangeliza e alguém se rende ao Senhor, a gente comemora. A gente fica feliz, isso é maravilhoso. Pense nisso. Pode passar? Qual é o sentimento? Qual é a missão da igreja? Qual? O que seria isso? Missões? Missões? Deixa eu pensar, peraí. Missões? Viajar? Seria o quê? Viajar para outros países? Eu vou para um, dois, três, quantos países são? Falar uma língua diferente? Nossa! Deve ser uma tentativa, vou ter um interesse de conhecer outros países. E a língua de sinais? E a língua de sinais? Como seria? Ah, não, não preciso aprender, não preciso aprender língua de sinais, não. É que não tem, sabe, assim, aquele jeito, é diferente, é muito estranho. Mas nós precisamos mudar a nossa vida. Existem muitos surdos. Pode passar? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagine, com relação a isso, que eu falei para vocês, né, anteriormente, de estarmos anunciando, independente de quem seja, por exemplo, pensando no cadeirante, no cego, no surdo, eu estou aqui. É necessário que a gente incentive. Por favor, irmãos, por favor. Existem muitas pessoas deficientes, com deficiências, e não sabem, não conhecem. Por quê? Não é só, por exemplo, a gente ter essa questão tipo de 100% pronto. A gente já está assim, 100% pronto? Ah, eu já estou prontinha, prontinha. Não. O que nós temos de diferente? Fala para mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui, gente, na casa de Deus, assim como vocês. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós tivermos aí fora, trazendo pessoas, batizando-as, trazendo elas para perto. Não fiquem parados não, irmãos, por favor. Estaremos assim na rua, evangelizando, encontrando surdos. Não percam a oportunidade, fale do amor de Jesus. Mesmo que você fale o básico. Se você falar, olha, Jesus ama você. Muito, Jesus ama muito você. Simples, o básico. A pessoa ela vai sentir aquilo de maneira diferente. Às vezes você não sabe como conversar. Aprenda de forma básica. Oi, tudo bem? Bem-vindo aqui na igreja. Seja bem-vindo. O surdo, ele tem vontade sim, sabe? Tem desejo sim de estar indo a algumas igrejas. Mas o maior problema, a dificuldade é a questão da língua de sinais. Os surdos, eles acabam ficando desestimulados. Pode passar, por favor? Aqui no Brasil, são cerca de 10 milhões de surdos, irmãos. É pouco? Isso é pouco? Isso é pouco? Nós precisamos entender que desses 10 milhões de surdos, quantos são salvos? Quantos conhecem? A dificuldade está ali, irmãos. Só 1% deles, se surdos, são cristãos. São quantos surdos? Somos cerca de quase 10 milhões. Só 1% é cristão. Meu coração, ele chega a ficar apertado com essa informação. Eu fico pensando a oportunidade de ver, sabe, esses surdos. Por favor, irmãos, vamos dar as mãos. Vamos estar assim, anunciando boas novas, falando do amor. E eu fico pensando também, por exemplo, aqui no Brasil, né? E em outros países. Vários países, continentes, África, Ásia, Japão, vários surdos, o mundo inteiro. Eles também precisam ser salvos. Eles precisam. Eles precisam conhecer a Jesus. Saber que Jesus, ele esteve aqui nessa terra, fazendo o quê? Ensinando. Assim como nós também aprendemos. Assim como temos também a palavra de Deus, a nossa Bíblia, nós precisamos também amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo. A gente fala assim, ah, eu não consigo. Nós precisamos mudar, assim como também ele, Jesus, ele mostrou essa mudança. Jesus ele abraçou, Jesus ele esteve junto, Jesus ele ajudou que as pessoas fossem curadas, os surdos puderam ouvir, os cegos puderam ver. Jesus ele esteve nessa terra agindo por amor, independente de quem fosse. Por isso nós precisamos refletir o modelo de Jesus. Ah, mas o missionário fica aqui. Não, a gente fica aqui mesmo. A gente vai salvando por aqui, na missão, vai evangelizando, vai falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Mas e o surdo? Há esse distanciamento, como a gente vai fazer que o surdo ele tenha acesso ao céu? Como ele vai conhecer a Deus? Vocês acham que a missão ela já está completa 100%? Vocês acham? Vocês acham, irmão? Que já está pronto, já, todo mundo já trabalhou o suficiente, já está tudo pronto para estarmos indo para o céu? Jesus, ele disse que nós precisamos sim estar cumprindo o mandamento dele. Evangelizando também os surdos. Ide por todo mundo. Ai, mas é surdo. Como eu vou evangelizar o surdo? Eu vou fazer de que forma? Nesse caminho, como a gente vai fazer para evangelizar se a gente não sabe? Os surdos, eles passam ao nosso lado. Quantas vezes a pessoa passa por você e você não sabe que é surda? Jesus, ele vai perguntar para todos nós, por que que você não evangelizou? E você vai responder o que para Jesus? Então, Senhor, não sei. É isso que você vai fazer? Não sei, Senhor. Não sei. Ah, porque ele era surdo. Não sei. Jesus, ele quer uma resposta de nós. Porque Jesus, ele na palavra dele, ele colocou como instrução a criatura. Nós precisamos, sim, evangelizar a toda criatura. Nós precisamos trabalhar, sim, para que essas pessoas se juntem a outras pessoas, para que, assim, de mãos dadas, nós possamos criar uma unidade no corpo e estarmos prontos e falar, Senhor, estamos aguardando o teu retorno, estamos prontos para ir para o céu. Eu fico pensando em como será esse momento em que os surdos eles têm sofrido, irmãos. Eu vou falar novamente sobre isso. Eu estou aqui. No começo, né, na minha trajetória, com relação à questão, por exemplo, de muitas crianças, muitos surdos que não conhecem Jesus, só ficam ouvindo. Como é que vai ser a questão do cordeiro? Jesus, ele é o quê? Ele é rei? E até mesmo, por exemplo, eu ficava vendo aquelas informações e fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E eu comecei a conhecer a Jesus com a idade de 11 anos. E eu falei, Jesus é isso? Nossa, que legal, então eu preciso saber como é. E é muito, são muitos surdos que têm o desejo de conhecer a Jesus. Assim como nós ouvintes também conhecemos a Jesus, né? Para que a gente não aprenda de maneira errada. E a igreja fala assim, ah, a igreja é legal, ah, Jesus é legal. Tudo bem, então. Mas eu não quero só ir para a igreja. Ah, eu quero ficar no mundo, eu quero aproveitar tudo que o mundo tem. Quero aproveitar, quero aproveitar a minha vida. E Jesus, como ele vai fazer? Ele dá o ar que nós respiramos. Jesus, ele te deu a vida. Jesus, ele te dá segurança. Jesus, ele te protege. Jesus, ele te acolhe. Às vezes a gente sabe que falta, né, a questão de alimento, mas Jesus, ele no momento dessa questão da pandemia que nós temos vivido, muitas pessoas perderam a sua renda, mas Deus, ele sabe, Deus, ele continua cuidando. Deus, ele ama da mesma forma, ele continua amando. Ele nunca desampara. Ele nunca deixa você só. E nós estamos pensando da seguinte forma. Pai, e se eu estiver pronto? Será que eu realmente estou pronto? Será que eu preciso fazer a obra da forma correta? O surdo, ele tem visto sim a igreja, mas às vezes é uma igreja distante. Perto da casa dele não tem algum intérprete? E aí, se mudarmos, por exemplo, a igreja com os ouvintes, né? Todos os ouvintes vão à igreja, eles entram normalmente, não tem essa questão de sofrer algum tipo de piada. Ah, mas eu vou, eu prefiro o mundo. Não, eu vou escolher o mundo, eu quero viver minha vida no mundo. Quero me divertir, quero... Mas na hora que Jesus voltar, vai ser um impacto muito grande. Ai, não, não, eu quero entrar no céu, eu quero entrar no céu. Eu falei assim, olha, você não me procurou antes. Mas eu quero. Vai ser rápido, vai ser na hora. Não perca a oportunidade, irmãos. Tomem muito cuidado. Porque quando nós estamos aqui falando das dificuldades, que realmente é um problema não ter acessibilidade, muitos têm desejo de conhecer a Jesus, mas às vezes falta por questões de língua de sinais. Vocês podem refletir se vocês querem fazer aqui um compromisso missionário de estar evangelizando nas ruas, conseguindo mais almas para o Senhor Jesus, sabe, buscando essas pessoas. Meu sonho é que todas as almas sejam salvas a Deus. Porque Jesus, ele, assim como ele amou a vocês, ele ama também aqueles que estão lá fora. Eu fico pensando, pense bem, irmãos, pensem bem. E vamos mudar, vamos avante. Não fiquem só sentados falando no seu conforto, ah, não, eu não preciso fazer nada. Ah, eu estou cansado, ah, eu estou com preguiça. Eu fico pensando, é um momento realmente muito difícil, muitas mudanças, muitas angústias. Desculpa, mas eu também passo por isso, né? Essas dificuldades, esses anseios. Nós precisamos quebrar com esse sentimento que tem tentado nos influenciar e permanecer firmes. Nós precisamos persistir. Nós precisamos quebrar com tudo isso. Nós precisamos permanecer em Jesus, porque Jesus sofreu da mesma forma. Eu peço a vocês, irmãos, persistam até a volta de Jesus. Aproveitem esse momento, sabe, que está se aproximando, que vocês possam agir, que vocês possam agir. Deus, ele tem dado a vocês o dom para usar a vida de vocês. Não fiquem parados. Assim como eu tenho sonhado, que vocês possam sonhar também, sabe, com esse número de pessoas também aumentando. Deus, ele tem dado para vocês bênçãos infinitas, que nós possamos agir em favor do Pai. É necessário, irmãos, que nós pregoamos a palavra levando a salvação. Assim, falando de Jesus. Amém? Eu gostaria muito de agradecer e chamar o pastor. Pastor?
Amém, queridos. Ok. Amém. Eu quero agradecer todos que se empenharam nesse culto de missões, desde a ornamentação, o café. Agradecer também despertar a Alexandra em cima da hora do banho, correndo. E recebê-las e receber o Vitor e toda a galera que está aí junto. Meu muito obrigado. Essa igreja, como o pastor Cláudio falou, é de vocês também. Volte sempre. Amém? Eu vou convidar a igreja a ficar de pé. Quero chamar a Alexandra aqui em cima e todos que estão aqui, que são surdos, e os intérpretes também. Surdos, todos. Todos surdos. Tem alguns convidados aqui no meio, né? A família também, os familiares, esposas, filhos, pode subir aqui. Como eu falei, esse vai ser o início de uma nova trajetória em nossa igreja com o Ministério de Sinais.
Amém!
Amém! E também no campo missionário. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês serão flechas que vão à frente, são tangedores aqui nesta casa também, assim como a Priscila, né, que tem se dedicado a cada domingo estar aqui, interpretando o pastor Silfarne ou qualquer outro pastor que esteja ministrando a palavra. Eu quero que a igreja estenda a mão para cá agora, em nome de Jesus. Amém. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, queremos abençoar esse ministério tão lindo, Senhor. Como é difícil sentir na pele o que eles sentem todos os dias. E que possamos ir além, que possamos fazer além, que possamos entender que é preciso ter acessibilidade para os cadeirantes, para os surdos, para que eles possam entender e desenvolver cada vez mais o ministério que o Senhor tem confiado a eles. Eu agradeço ao ministério que esteve aqui nos prestigiando nesta manhã, e pedimos como igreja que o Senhor derrame sobre a vida deles a bênção tal, que ela venha a maior abastança. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E eu já sei alguma coisa. Amém? Faça assim com a sua mão. Pai bendito, nós te damos graça, te damos louvores. Muito obrigado por esse culto de missões, o último de 2020. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nos dê um final de tarde abençoado na tua presença. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Aplaude ao Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Obrigado a todos.